Ó, amor de Deus, tão puro e ilimitado, eternamente, este amor deve ser o cântico dos santos. Ó, amor de Deus, tão rico e puro, tão sem limite e puro, eternamente, este amor deve ser o cântico dos santos. Glória e louvor seja ao Senhor, mais uma vez pelo grande privilégio que podemos estar novamente aqui. Uma vez nós estaremos no Senhor e então olharemos para trás a todas as reuniões que serviram para nos preparar para este grande e maravilhoso dia do retorno de Jesus Cristo. Há pessoas que querem ser preparadas em casa. Eu não creio nisto porque a Santa Escritura diz que nós não devemos perder as reuniões. Deus tem uma certa ordem e todos que querem ser aprovados por Ele têm que se submeter a esta ordem. E quem pensa que ele pode fazer da sua própria forma se salvar, ele terminará lá onde terminou aquele que disse isso naquela época. Para mim, não é uma expressão fácil. Eu estou consciente que o retorno do Senhor está próximo. E que justamente também essa expressão em ligação com isto foi dito. E nós todos que colocamos a nossa confiança no Senhor, nós olhamos para Ele, o ouvimos, cremos nele e confiamos nele. Nós não olhamos uns para os outros, não ouvimos uns aos outros, nós não vemos uns aos outros, mas olhamos para o Senhor que nos amou e pagou o alto preço no Gólgota. Já foi cantado que nós podemos diretamente ir à contemplação da palavra. Eu gostaria também de desejar-vos as boas-vindas de coração no precioso nome do Senhor. Não há um melhor lugar na terra além daquele onde o povo de Deus está reunido no nome de Jesus na sua presença e está ciente, se tornou consciente de estar na sua presença, ouvir a sua palavra, se deixar submeter, incluir, e cada um estará se esforçando para encontrar o lugar. Saudações eu tenho para ser passadas do irmão Graf, da Suíça, do irmão Lasse, da Finlândia, do irmão Long, da Inglaterra, e outros que estão ligados conosco. Às vezes eles telefonam e se informam do que Deus está fazendo aqui, e são gratos quando podemos trocar algumas palavras. Para todos vocês que vêm debaixo do eco da palavra, nós somos gratos. E ontem, eu pela primeira vez, eu ouvi uma oração de uma irmã que no momento me fez um pouco pensativo. Nós tínhamos orado para ela e ela disse na sua oração: Senhor, eu te agradeço por mim. E eu pensei, um momento, como devo ordenar isso? Eu frequentemente orei por todos os irmãos, agradeci por todos os irmãos e irmãs, e de repente alguém que, Senhor, eu te agradeço pela minha pessoa. Primeiramente, eu tive dificuldade de ordenar isso, mas vocês compreendem aonde isto, qual o alvo de Senhor? Eu te agradeço que tu me redimiste, que tu me salvaste, que tu me agraciaste, que eu posso ser tua propriedade. Nós somos gratos a Deus uns pelos outros. Nós somos também gratos que Ele em nós pensou, em você, em mim, que Ele nos redimiu e nos chamou pelo nome. São muitos que eu teria a agradecer por muitas coisas. Mas não vai sempre como se quer, especialmente quando estamos aqui na frente, mencionamos uma pessoa ou todos os outros se sentem excluídos, mas quando a vovó Strauss veio com uma caixa cheia de alimentos e disse: Irmão Frank, você nos espiritualmente nos dá alimentos tão maravilhosamente, eu desejo te dar algo para o teu corpo. E ela fez isso com tal dedicação, isto moveu meu coração. E ela olhou ao seu redor e disse: se eu estivesse aqui, então eu faria, arrumaria a casa para você. E eu disse para mim: Deus conceda que seja logo outra pessoa que possa fazê-lo. Nós somos gratos que estamos aqui. E eu vejo aqui nosso irmão Winkler, com 92 anos, se eu estou certo, está na primeira fileira. Deus te abençoe. Nesta alta idade, de ter a graça de Deus, de compreender a sua palavra, a graça de Deus e aquilo que o Senhor faz agora, crer nisso. Nós, na carta aos Romanos, ouvimos algo maravilhoso. Eu gostaria de ler somente dois versículos que vão de antemão, é Romanos 11, versículo 16 e 18. Talvez todos os três. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Nós ouvimos dos ramos, os ramos naturais foram quebrados para que os selvagens pudessem ser implantados, mas aqui há uma grande verdade. Se a raiz é santa, então os ramos também o são. Nosso Senhor, Ele é a semente, Ele é a raiz, e nós somos os ramos. E para falar com João 15, lá ele diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós temos lá essa unidade absoluta divina, e a não ser que nós reconheçamos para que Deus nos determinou não somente na eternidade, mas já aqui. Quantos de vocês creem que ele é a semente da casa de Davi, que ele é santo? Quantos creem nisso? Cremos todos. Quantos creem a segunda parte, que todos os ramos também são santos? Esta é a palavra de Deus. Ouvimos da incredulidade. Através da incredulidade foram partidos. E nós fomos enxertados no lugar deles. E agora, nós devemos estar atentos para que a incredulidade também não nos arranque para baixo e nós sejamos arrancados ou quebrados. Então está escrito adiante, sim, versículo 18: Não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Que maravilhoso saber de ser carregado, de ser alimentado e cuidado, vida, suco e força ser extraído desta raiz divina, para então trazer fruto divino, qual seja, são os frutos do Espírito Santo. Nós hoje falaremos, continuaremos com o grande tema, os vencedores. Nós sabemos que haverá uma multidão vencedora e que essa multidão vencedora, muitas coisas foram colocadas no seu caminho que tem que ser vencido. Isso está claro. Sem luta, não há vitória. E sem vitória, não há coroa. Mas quem concede a vitória e nos carrega, de acordo com essa palavra, porque não os ramos carregam a raiz, os ramos carregam o fruto, mas a raiz, a haste carrega os ramos. Também podemos, da sua plenitude hoje, tomar graça por graça. Eu, em relação à palavra que contemplamos ontem, eu mesmo estou surpreso e dominado, Steve. Nós podemos ter lido passagens bíblicas frequentemente e, de repente, Deus deixa vir luz de cima sobre esta e traz no seu significado divino a faz sobressair e nos deixa ver que nós fomos introduzidos naquilo que Ele faz nesses dias. Antes de entrarmos na contemplação, eu quero, sim, ler a palavra de Ezequiel 12. Se trata para nós que nós combinemos com o que Deus está fazendo agora, porque nós vivemos numa época profética. Eu tinha lido essa palavra no domingo em Zurique e igualmente me foi profundamente ao coração. Ezequiel, capítulo 12, a partir do versículo 22. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira ou enganadora no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. O que nesta palavra me moveu tão especialmente foi que lá se dizia: o tempo está se prolongando dia a dia, as profecias já deveriam se cumprir, mas nada acontece. Nós, em todos os anos, esperamos e nada vimos. E assim diz o Senhor, através do profeta Ezequiel. Portanto, diz-lhes: eu farei um fim a esse provérbio, porque essa forma de falar ofende a Deus, porque essa forma de falar acontece na incredulidade. A fé fala no seu coração, mesmo se a profecia deixa esperar por si, assim eu aguardo e persevero, porque ela certamente se cumprirá e não passará ao largo do alvo. A incredulidade diz: sim, já passaram já 20 anos desde que o irmão Branham fez o seu ministério e todas as coisas colocou em vista, e nós esperamos por isso e aquilo, e nada aconteceu. Eu não quero dizer que nada aconteceu. Muitas coisas aconteceram, talvez de outra forma como nós esperamos, mas quem somos nós para que nós possamos dizer a Deus como Ele deve fazer as coisas? Tudo passa ao largo dele. E se nós contemplarmos o caminho do nosso Senhor, então todos nós teríamos sugerido um outro caminho. Nós teríamos dito com Pedro: Senhor, isso não te aconteça, mas este foi o seu caminho. Ele, como a cabeça, foi por ele. Este é o nosso caminho como igreja. Nós temos que ir por esse caminho. E bem-aventurado aquele que reconhece que é o caminho de Deus. Mas aqui vem então, com poder o Senhor diz: por isso, diz-lhes, assim diz Deus o Senhor, farei cessar esse provérbio. Eu somente posso acrescentar: ó Deus, faça em breve. Faça um fim para essa forma de falar, que é pensado de uma forma boa, porque do fundo da alma grita, mas faça um fim, porque acontece isso na incredulidade. Deus quer, através da fé, ser honrado. A incredulidade puxa para baixo, a fé edifica. Adiante está: e não se servirão mais dele em Israel. Pode ser que em todas as igrejas, em todos os lugares, é utilizado, mas no povo de Deus não deve ser mais ouvida. Então o Senhor diz: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Aleluia! Glória seja a Deus! Não das coisas humanas que foram ditas, mas tudo aquilo que Deus predisse. Ele está com a sua palavra, ele vigia sobre ela. E então vem um pensamento de maior significado: quando o tempo de Deus tiver chegado e nós vivenciaremos o cumprimento de todas as profecias da Escritura, então o versículo 24 se cumprirá. Porque não haverá mais alguma profecia enganadora e nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei. E o que eu falar se cumprirá, não qual seja, sem demora. Se nós formos decepcionados, então você com você mesmo, eu comigo mesmo e nós uns com os outros, mas não decepcionados por Deus. Ninguém que coloca a sua confiança no Senhor pode ser decepcionado. Pelo contrário, quem confia nele estará com bom ânimo, assim diz a Santa Escritura. Vamos então seguir com esse fundamento que foi colocado, porque se trata de profecia bíblica que se cumprirá. Vamos chegar ao tema que nós começamos ontem, e para isso vamos ler do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Mas deixe-nos, durante essa contemplação, pensar que Deus fala conosco e que nós podemos pertencer pela graça. Nós ontem lemos das três passagens bíblicas os critérios, nós ressaltamos que são necessários e todos que estiveram aqui ouviram, e tanto quanto nós podemos julgar, nós podemos nos contar a esses por Deus. Porque não como nós nos contemplamos ou nos posicionamos, mas como Deus faz, assim está certo. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou medo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Simplesmente trata-se que a multidão vencedora reconhece que Jesus Cristo venceu e que nós estivemos nele e que ele está em nós como vencedor, como o vitorioso, como aquele que tirou o poder da morte e tem as chaves do inferno e da morte. Nós não estamos fora, nós estamos dentro, nós pertencemos dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus, dentro do corpo de Jesus Cristo. Todos que pertencem ao corpo de Jesus Cristo, sobre estes, o juízo de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, passou no Gólgota. Ele tomou o nosso lugar para que nós, pela graça, pudéssemos tomar o seu lugar. E aqui, para nos colocar como filhos e filhas de Deus, vamos pensar o que está escrito aqui. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Paz com Deus está somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso está escrito, Ele é nossa paz. E o compositor canta, se paz com Deus preenche a minha alma, ou atravessa a minha alma. E agora vem, no mundo tereis medos, mas tende bom ânimo, sejam consolados. Eu venci o mundo. Não há um crente que possa estufar o peito e imaginar estar acima de tudo, já ter dominado tudo e vencido tudo, mas nós cremos que aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. E nós cremos que o seu poder de vitória e que o seu poder vencedor também em nós, nos crentes, se tornará poderoso. Em 1 João, no capítulo 5, nós lemos seguintes palavras que também nós temos que levar aos nossos corações. 1 João, capítulo 5, primeiramente, versículo 4, 1 João 5, 4, porque todo o que é nascido de Deus, ou a outra tradução diz, tudo que é nascido ou gerado de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, mas não está em nós, no nosso poder e nosso querer. A nossa fé é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está ancorada nele, no vencedor do Gólgota, no grande vencedor que até tomou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui se trata daqueles que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo. No versículo 1 está no mesmo capítulo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nós já enfatizamos essa palavra nesse lugar. Todos que são nascidos de Deus amam o seu pai conjunto e clamam Abba Pai, e eles amam uns aos outros como irmãos e irmãs no amor divino. E assim como Deus em Cristo não pôde nos contar nada, nós também não contamos nada um ao outro. Deus já pagou tudo e nós aceitamos uns aos outros em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como somos, porque assim Deus nos aceitou. Aqui não se trata das falhas exteriores que alguém pode fazer no seu corpo. Se trata da alma, daquilo que Deus fez em nós, que nós todos ainda esperamos a transformação dos nossos corpos. Isso nós sabemos, mas igualmente nós deveríamos saber que Deus colocou nova vida divina dentro de nós. E se isto, quando isso aconteceu, que nós nos tornamos filhos de Deus, então nós amamos a Deus, e a Escritura diz, e amamos a todos os seus filhos. Essa é a palavra de Deus. Esta é a santa palavra de Deus. E eu incluo aqui mais uma passagem bíblica, e ela é que até devemos amar aqueles que eventualmente não são, que são os nossos inimigos, talvez. Mas, pelo contrário, não é possível. Há duas sementes distintas. Caim não pôde amar. Ele não podia amar, ele podia fazer o que quiser, porque ele era do mal. Mas nós devemos vencer o mal. Nós não devemos ser vencidos pelo maligno, nós devemos vencer o maligno. Nós chegaremos ainda a isso. Então, filhos de Deus, que são nascidos de Deus, gerados por Deus, amam todos que são gerados e nascidos de Deus. Essa é a palavra de Deus. E ninguém espera de nós que nós vamos dar razão a mim ou a você. Nós temos que dar razão a Deus e crer o que a santa palavra, sua santa palavra diz. E quem tem dificuldade de crer na sua palavra, prove se a sua palavra de fato move permanentemente nele. Prove se fala a língua de Deus ou tem pensamentos humanos que está seguindo. Nós temos a ver com Deus. A fé é o poder da vitória que venceu o mundo. Pode ser que até agora, que em relação à fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, sequer já trouxemos a aplicação corretamente, pode ser que os crentes repetidamente sempre são puxados para baixo pela incredulidade e não podem se elevar pela fé. Também aqui nós temos que dar razão no nosso íntimo, mesmo se as circunstâncias terrenas falam contra isso. As circunstâncias terrenas são passageiras e são mentiras. O que Deus disse em sua palavra, isto é a eterna verdade. E aqui está, porque todo aquele que é gerado ou nascido de Deus vence o mundo, e este é o poder da vitória que venceu o mundo, nossa fé. Porque venceu, porque ainda não vencerá, aqui foi colocado diante dos nossos olhos que se trata de uma obra consumada, de uma obra de redenção terminada, concluída. Deus não fará ainda. Creio em mim, eu às vezes tenho a impressão que em círculos protestantes muita fé romana existe. Eles creem que Jesus Cristo repetidamente sacrificam lá na Santa Ceia. Não, de uma vez por todas, ele se sacrificou. Ele derramou o seu santo sangue e então se centrou no trono da graça. Um compositor canta, então o trono da graça está aspergido com o sangue do sacrifício. Não temos que orar, Senhor, Senhor, não redima, mas me esclareça a redenção. Torna grande para mim e dá-me o significado daquilo que tu fizestes. Deixa-me reconhecer isto. De uma vez por todas, o Senhor se sacrificou. Ele trouxe uma plena e finalizada redenção e sentou à direita da majestade. Vamos em 2 Pedro, no capítulo 2, lá ler o versículo 19. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes, 2 Pedro 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido na batalha, do tal faz-se também escravo. Aqui nós já ontem dissemos, na luta de Davi com Golias, se tratou da decisão dos dois lados distintos. Aqui estava o povo de Deus, Davi na ponta deles, lá os filisteus ou quem quer que foram com Golias, e a luta para todos foi feita por dois, decidida por dois. Assim aconteceu na cruz do Gólgota. Satanás estava lá e o nosso Senhor estava lá. O Senhor estava do lado dos seus, porque nenhum profeta esteve na condição de fazer essa luta contra Satanás. Todos, da mesma forma, foram nascidos nessa terra. Lá, a decisão caiu. E aqui nós lemos, quem foi vencido por quem na luta, ele então tem que servir-lhe como escravo. Vamos crer hoje que a batalha no Gólgota trouxe uma plena vitória do nosso Senhor. E com isto, uma vitória para o povo de Deus foi também uma vitória de Deus para você e para mim. E se nós, nesta fé, confiamos no Senhor, então a fé se torna poder da vitória. A fé na consumada obra de redenção. A fé na reconciliação. A fé que nós fomos arrancados do inimigo e que nós podemos estar do lado de Deus. Não vamos esquecer, quem é vencido por alguém numa batalha, ele tem que servir-lhe, ele tem que se estar submisso a ele. Qual seja, isso foi entre Davi e Golias: se você vencer, o teu povo estará submisso a mim. Vocês conhecem todos a história. No Gólgota, houve uma batalha. Satanás e todo o inferno estava solto, mas também Deus estava presente. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo e perdoou as nossas transgressões e expiou-as. O sangue do Cordeiro foi derramado. E assim como cremos nisso, nós fomos justificados. A verdadeira fé não é teoria. Ela traz a vivência divina atrás de si. Vocês todos creem que a batalha aconteceu? Vocês creem todos que Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente? Vocês todos creem que ele venceu o poder do inferno? Eu vos pergunto, Para quem ele venceu? Para você e para mim. Para que nós possamos ser vencedores. Para quem ele venceu? Para que nós possamos vencer. Nós somos. Estivemos no seu plano incluídos. Ele não fez nada para si mesmo. Ele não necessitava de uma redenção. Nós fomos éramos os perdidos. Nós fomos para os quais ele fez tudo. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Aqui nós lemos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Podemos ler as passagens, versículos anteriores, tudo o que foi listado aqui, mas aqui se trata do nosso tema, vencer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso só pode pessoas que de fato têm aceitado dentro de si aquilo que vem de Deus. Pessoas que são nascidas de Deus, eles têm receberam esse poder de vencer o mal pelo bem. Mas aqui é nos dado a exortação para estarmos atentos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Talvez deveria os versículos, de fato, a partir do versículo 17, Romanos 12, a partir do versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas, dignas, diante de todos os homens. Se for possível, quanto estiver depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Muito mais, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E então está o versículo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Há uma multidão vencedora sobre a terra, que é igual a Abel e a toda a semente divina que carregou a palavra de Deus. Ninguém pôde retribuir mal com mal ou palavra de ira com palavra de ira, mas muitos tomaram sobre si as coisas e caminharam em choro, mas carregaram dentro de si a semente nobre. Nós sabemos que as coisas terrenas não são válidas para que nós nos ocupemos e para que percamos as coisas divinas. Não, nós deixamos, tanto quanto Deus nos conceda e nos ajude, nós deixamos a direita e a esquerda largado e caminhamos adiante com o Senhor, tanto mais quanto sabemos que esse dia se aproxima. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, podemos até abençoar pessoas que nos amaldiçoam. Então, acontecem coisas que são absolutamente contrárias à compreensão e não se pergunta por quê. E ainda é perguntado: você ainda está certo na cabeça? No momento, talvez não, mas crente. E eu prefiro ser crente e seguir a palavra do que a mim mesmo me colocar como sábio para que isto e aquilo me tenha sucesso. Não, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estamos prontos para isso? Nós falamos do vencer. E se deve ser vencido, então, às vezes, há altas barreiras que têm que ser tiradas. Mas, então, nós não devemos lamentar, nós devemos pedir poder de Deus que Ele possa nos ajudar para fazer o certo. Em Romanos 8, versículo 37, nós lemos, Romanos 8, versículo 37, aqui está escrito o seguinte, maravilhosa palavra. Anteriormente, o apóstolo, ele falou algumas coisas, como se passou a ele, através de que provações ele teve que passar. E talvez vamos ler, talvez a partir do versículo 35 já. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Atrás dessa passagem bíblica, há anos, eu coloquei amém com uma caneta preta. Assim é, assim seja. Nele, nós vencemos além de tudo, através daquele que nos amou. Nos amou para fora, está escrito, não vocês me elegeram, mas eu vos elegi. Não, nós o buscamos, ele nos buscou. Nós não o chamamos, ele nos chamou. Ele nos revelou a sua palavra e a sua vontade. Em tudo isso, o que está escrito aqui, em preocupações e aflições, em tribulações e opressões, em persecuções, em falta aqui e perigo lá, e a espada da morte aqui e tudo mais, perigos, em tudo isso nós vencemos muito mais por aquele que nos amou. Em outro lugar está, Paulo escreve, eu posso tudo através daquele que me torna forte. Ele que nos amou nos torna fortes. Nós somos sem força alguma, mas ele nos torna fortes. Nós somos fracos, ele nos torna fortes. Nós somos sem coragem, ele nos dá coragem. Nós não sabemos a direção, mas ele sabe, mostra para nós, para que nós possamos, pela graça, caminhar por ela. Temos a coragem também para falar sim a essa palavra. Eu venço mais além de tudo através daquele que me amou. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, o vencedor do Gólgota em nós. Da multidão vencedora, Apocalipse 15. Aqui está, a partir do versículo 2, escrito, Apocalipse 15, versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos sobre a besta e sua imagem e seu sinal e seu número do seu nome, que estavam juntos ao mar cristalino e tinham harpas de Deus nas mãos, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Uma multidão vencedora do Antigo e do Novo Testamento, diante do mar cristalino, na glória de Deus. Eles cantam o hino, o cântico de Moisés, através disso, o Antigo Testamento, com todos aqueles que estarão lá daquela época, e cantarão o cântico do Cordeiro com todos aqueles do Novo Testamento. Juntos cantaremos então: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Aqui nós só temos um desejo: Senhor, deixa-nos saber os teus caminhos, fale conosco através da tua palavra, deixa-nos reconhecer o tempo e a hora na qual vivemos, vencer. Certas coisas você tem que vencer em você e eu tenho que vencer em mim. Certas coisas nós temos que vencer ao nosso redor. Algumas coisas podem ser de natureza terrena, outras podem ser espirituais. Uma batalha acontece, mas nós temos a promessa gloriosa tanto de vencer assim como Ele venceu. E nós temos a promessa de sentar-nos com Ele no seu trono. Quem pode crer? Eu não ouço um amém. Isto é verdade porque Ele disse. Se algum ser humano dissesse isso hoje, então nós poderíamos duvidar. O plano de Deus não é claro. Se permanece oculto o que Deus tem a fazer, então somente para aqueles que se serão perdidos. Mas para aqueles que vieram à fé, a Escritura se torna claro, o plano de Deus se torna claro. O seu caminho é claramente visível, porque Deus, de antemão, já ordenou as coisas. Por isso, elas acontecerão. Eu creio que foi na quarta-feira à noite, quando o irmão Russo aqui leu do Salmo, que pessoas fazem planos para si, e quando lhe sai o sopro de vida, então acabou-se com seus planos. No mesmo dia, o maior plano de um ser humano está terminado quando o sopro da sua vida acaba. E então se torna grande para nós. No mesmo dia, na mesma hora, quando nosso Senhor, Ele deu o seu Espírito e falou: eu dou o meu Espírito às tuas mãos, lá a sua coisa não estava terminada, lá ela tinha justamente começado. Nós vemos nisto a diferença entre o Senhor e os seres humanos. Com a sua morte, começou, sim, justamente, porque na sua morte, ele, com a morte, com o diabo, ele fez a prestação de contas e nós que estávamos no poder da morte, nos libertou no mesmo dia no qual ele expirou o seu espírito, quando se tornou treva sobre a terra e os seres humanos tiveram que pensar: agora tudo está terminado, agora tudo chegou ao fim. Neste dia começou Deus, no meio dessas trevas, Ele falou, colocou a palavra de poder: se torne luz, e formou-se a luz. Quando as mulheres vieram na manhã à sepultura, estava vazio. Ele, que havia morrido, ressuscitou e Ele vive ainda hoje. Ele fala conosco, Ele revela-se a nós, Ele nos guia na sua palavra e na sua vontade. Eles venceram Vamos tomar de 1 João, capítulo 4, alguns versículos ainda. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e os tendes vencido, pois quem está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Aqui houve uma batalha espiritual que absolutamente não seremos poupados, nenhum de nós será poupado. Todos que são de Deus permanecem em Deus. Isso nós ontem lemos da palavra em 1 João capítulo 2, muito claramente contemplamos. Talvez deveríamos ler mais uma vez. Para mim se tornou grande e eu penso isso a todos tinha muito a dizer. 1 João 2, a partir do versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque reconheceste aquele que existe desde o princípio. Para isso falamos mais uma vez amém. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. E nós falamos novamente amém para isso, porque nós cremos. Eu vos escrevo, filhos, porque reconhecestes o Pai. Para isso nós falamos novamente amém. Nós não fazemos adivinhações, nós cremos que o Pai se revelou no Filho e que nós fomos redimidos. No versículo 14 está, eu vos escrevi, pais, porque reconheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está permanente em vós. E vencestes o maligno. Para mim, essas palavras têm um grande significado. Não vencerão ou vencer de acordo com a própria forma, própria maneira, mas nessa luta espiritual divina, entrar nela, e da forma certa, com a palavra de Deus, guiar essa luta. E com isto, não somente com uma passagem, também isto nós falamos. Satanás pode, todo tempo, eles referir a uma passagem, como fez com o Senhor. O Senhor, ele foi diretamente à próxima passagem bíblica, e eu, em algum lugar, eu li, eu escreverei também, são 845 citações, se eu tenho o número certo na memória, do Antigo Testamento, que foram utilizadas no Novo Testamento. Repetidamente, o nosso Senhor e os apóstolos utilizaram a palavra do Antigo Testamento para no Novo confirmar, provar que aqui a Santa Escritura se cumpre. E assim nós, nessa luta espiritual, fomos colocados. Quando começou? O que diz o irmão Branham? Cada vez, quando um selo foi aberto e verdades bíblicas foram anunciadas, ecoou uma trombeta, uma luta espiritual aconteceu. E se agora todas as coisas tiverem que ser resumidas, tudo o que Deus revelou, então nós temos que também nos posicionar a mais terrível luta espiritual que jamais houve sobre a terra, mas ao mesmo tempo, para maior vitória, a maior, o mais glorioso triunfo. Quanto mais forte uma guerra, quanto então mais forte será a vitória ou a derrota. Nas guerras mundiais houve vencedores mundiais ou derrotados mundiais. Nós estamos do lado dos vencedores e não nos ocupamos com a derrota. Eu não digo isso por arrogância e não falo isso de forma ousada. Eu digo que nós estamos do lado de Deus. Eu afirmo que nós estamos na palavra revelada, na palavra de Deus, achamos raiz, tomamos raiz nessa palavra. Eu creio que nós não seguimos fábulas religiosas, mas sim reconhecemos o poder da palavra de Deus, a palavra profética, e nós veremos, vivenciaremos o cumprimento dela. Também, com isso não quero julgar, embora eu saiba precisamente que haverá sempre pessoas que compreenderão algo mal. Isso simplesmente é assim. O Senhor, ele foi o que foi mais mal compreendido na Terra. Onde quer que ele ia e caminhava, o que quer que foi, haviam pessoas lá que compreendiam mal a ele. Mas alguém que nas reuniões esteve, nas reuniões da tenda nessa cidade, que aconteceram uma vez, disse, foi dito da frente que na América, acima de 30 diferentes direções dentro da mensagem existem. Eu repito, eu posso mencionar o homem com nome que esteve lá e me disse, eu não vi pessoalmente, mas em parte eu sei disso. Amados, talvez algum de vocês esteve lá, você pode elevar a mão se vocês ouviram. Obrigado, obrigado. Eu vos agradeço pela sinceridade. Muito obrigado. Deus deixa todos os honestos terem sucesso, sinceros terem sucesso. A mim não interessem 30 ou 300, a mim só me interessa uma pergunta. Encontro-me eu, encontramos-nos na palavra da verdade e não em algum desvio que guia para algum lugar da qual as pessoas não sabem onde vai guiar isso. Ninguém poderá me esclarecer que há tantas direções que em algum momento chegarão ao alvo. Jamais. Deus somente tem uma direção. E eu me refiro-me não a mim mesmo, se então somente ao ministério da palavra. Mas vocês podem ler a Santa Escritura e vocês encontrarão sobre Abel e Enoque e Abraão, Isaac e Jacó e Moisés e Josué, sobre os juízes, sobre os profetas, até Malaquias. Uma linha que não foi rompida de Deus, como uma linha vermelha. Então, quando o tempo do cumprimento chegou, foi igualmente assim. João veio, o Senhor veio, os apóstolos vieram, tudo foi em uma direção, qual seja, na direção divina. E assim nós cremos. Para esse tempo, nós cremos tão certamente como nos dias do irmão Branham, primeiramente, havia somente uma direção, ou seja, quando ele vinha sozinho. Então, 100% havia somente uma única direção. E eu conheço as coisas desde o princípio das primeiras reuniões, que nas fitas magnéticas muito antigas podem ser ouvidas, havia somente uma única direção. E então vieram os imitadores. E numa pregação que ainda sairá esse ano, doía para ele, mas ele não podia fazer nada a respeito. Ele teve que deixar todas as coisas acontecer. Mas uma coisa está certa, sempre vem o original primeiro, e então vem todas as cópias. E nós sabemos que Deus também nesse tempo tem que ter um absoluto, e tem também de fato. E o que disse o irmão Branham? Ele não disse, eu não sou o absoluto, mas sim, o meu absoluto é a palavra. O que devo dizer eu hoje? Não, eu sou o absoluto, isso Deus sabe, todas as pessoas sabem. Mas uma coisa todos sabemos, a palavra de Deus é o meu e o teu, é o nosso absoluto. E sobre isso, Deus não passará além disso. E quem passar além disso, assim diz a Santa Escritura, este não tem a Deus. Bom, se isso está certo, mas as pessoas não creem mais. Elas não creem mais nisso. Se está escrito, será quem passa a hora da palavra não tem a Deus. Então, mesmo assim, eles fazem júbilo e glórias. E lá está escrito, quem está fora da palavra não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, o que tem então? Se não tem a palavra, o que tem então? Se não tem a verdade, o que tem então? Não. Aqui nós chegamos a uma coisa muito séria. Mais uma vez seja dito, não por causa de uma pessoa, mas para que a direção divina seja trazido em um prumo, é absolutamente necessário de contemplar os caminhos divinos e do passado para ver o que Deus está fazendo atualmente. De outra forma, não é possível. Senão, nós somos arrancados de um lado para o outro. Se ele fala, então ele tem razão. Aí se o outro fala, então, e também muitas pessoas, então têm razão. E onde permanece a razão de Deus? Aonde está Deus tendo razão? Somente lá onde ele pode falar, pode chegar ao seu direito dentro do seu povo. E isso nós queremos de todo o coração e de toda a alma. Que Deus chegue ao seu direito, que a direção esteja certa, e ela somente pode estar certa se está de acordo com a palavra de Deus. E a palavra não tem nada a ver com interpretações. Isto já o profeta Isaías disse, o que tem o joio a ver com o trigo em comum, de Deus vem a palavra. E a palavra nós aceitamos, e nós lemos juntamente aqui, que reconhecemos aquele que desde o princípio foi e nos foi escrito, nós nos tornamos fortes. Então vem a explicação, e a palavra de Deus está permanentemente morando em vós, e vós vencestes o maligno. Vencer somente podem aqueles que carregam, aceitaram a palavra de Deus, carregam dentro de si, e nada além deixam, nada além dela deixa entrar, e não também permitem que aconteça alguma mistura. Vamos resumir. Se trata do vencer. E nós temos a multitude das coisas que têm que ser vencidas. O mundo, tudo o que se coloca como obstáculo diante de nós, mas também todos ao nosso, tudo ao nosso redor, falsas doutrinas, tudo que são baseados numa falsa inspiração, e com isto, a explicação de toda a situação de hoje. Se Deus está comigo e eu estou em alguma coisa, tenho uma opinião diferente, então eu não tenho que odiar. Então, as coisas estão erradas. Que, não, se Deus está conosco, então nós temos compaixão profunda com todos aqueles que somente, talvez de passagem, foram arrancados nessa coisa e seguiram alguma emoção, alguma que talvez um dia reconhecerão. Aqui nós temos, parece uma palavra, e isso está no mesmo capítulo, em 1 João 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas pelo contrário, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E nós cremos que todos, de fato, seguem ao Senhor. E não uma ideia, uma interpretação, mas o Senhor. Que eles não permanecem nas trevas, mas que eles terão a luz da vida. Deus nos dará discernimento. Eu uma vez disse isso. Se nós pedimos pelo dom do discernimento, não esforçadamente, mas assim, não separado da palavra de Deus, mas ligado com a palavra de Deus. Se, por exemplo, na primeira carta está escrito, tu provastes aqueles que se colocaram como apóstolos e encontrastes mentirosos no seu meio. Qual foi o dom do discernimento lá? Muito simples. Eles compararam a proclamação com a proclamação original dos apóstolos. Então, eles não precisavam se gloriar, o dom do discernimento, de ter o dom do discernimento, o discernimento lhes foi por dado no coração a partir de Deus. Então, havia Havia uma placa de pare, momento. Essas pessoas pregam, não pregam como Paulo, não pregam como ele pregou, como Paulo pregou. E então, então diretamente se disse: vocês são mentirosos e falsos apóstolos. Foi dito diretamente. Hoje nós procuramos mil desculpas. Não, com desculpas, a coisa de Deus, com desculpas ninguém alcançará o alvo. Nós só temos uma coisa a fazer. E isso eu coloco às pessoas sempre no coração. Comparem aquilo, o que hoje é pregado, com aquilo o que todos os profetas e apóstolos e aquilo que o irmão Branham pregou. Comparem. E quem de fato fizer uma comparação real, então os cabelos vão subir, ficar arrepiados. Como as coisas se desenvolveram separadamente. Então não adianta se referir a apóstolo ou a profeta ou até o Senhor. Os fatos falam por si mesmos. Deus tem uma multidão vencedora para a qual na qual nós queremos pertencer, fazer parte. Aqui também vimos aqui palavra e espírito, revelação e tudo o que é de Deus tem que estar correto. Tudo tem que ser aceito juntamente e a atuação nós todos temos que vivenciar. Por isso está escrito: eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós permanecemos na palavra de Deus até o fim. Tanto Deus nos ajude. Esta é a nossa nosso profundo anseio que temos, porque todas as coisas se tornaram pela palavra. Também a consumação da igreja, a consumação da noiva, não acontecerá em uma ação noturna, em névoa, tem que ser envolvida em revelações e alguma coisa. Não. Será passo a passo. A palavra de Deus se cumprirá em nós até o momento quando nós passaremos do crer para o ver e partimos desse corpo mortal. Também isto não será uma coisa que não foi dita anteriormente, tudo foi dito de antemão, até a nossa transformação e arrebatamento, até o encontro com o Senhor nos ares. E o bom é que nós não colocaremos o direito de estarmos, de crermos somente sermos salvos. Não, nós cremos também para todos os outros que eles podem ser salvos e que o Senhor guia. Você sabe, se há espíritos fanáticos que entram, então sabe, se você não crer nisso, então você não estará junto. Mas quem nos colocou para serem tão arrogantes? Quem distribui os lugares? Quem ordena os lugares para os outros? São todas coisas tolas. Não. Nós proclamamos a palavra de Deus e deixamos isso com Deus, através do seu Espírito, que ele possa atuar em cada um. E então, nós todos estamos no mesmo passo. Então, nós somos ensinados por Deus. Você sabe, eu não vou nas suas casas. Eu não fui em nenhuma casa para convencer alguém. Não, isso eu não faço. Isso outros fazem. E desses está escrito já na Bíblia, de antemão. A pregação da palavra de Deus acontece livre e abertamente, como Jesus disse naquela época: nada eu falei em oculto, mas sim no templo eu ensinei, e assim por diante. Assim nós fazemos também aqui, nós proclamamos a verdade de Deus livre e abertamente. E eu confesso a vocês, eu não tenho uma revelação especial para apresentar, mas a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Deus em Cristo, a revelação da sua palavra e da sua vontade, e tudo o que faz parte. Isto me se tornou precioso, e assim somente nós podemos chegar a essa unidade da fé, que Deus possa atuar no seu e no meu coração e na nossa vida, deixar suceder e nos tornar vencedores. Nós lemos lá a multidão no mar cristalino estará. Você crê que as coisas que Deus já disse e ordenou tudo de antemão, que elas se cumprirão assim? Então diga amém. Eu creio. Eu não posso de outra forma. Eu tenho que crer. Como diz a Escritura, exatamente assim será. Eu hoje à tarde lerei algumas passagens bíblicas e eu estou convicto, Deus nos fortificará tão poderosamente na fé e nos abençoará, que todos, de fato, do primeiro até o último, será profundamente movido. Palavras de homens não cumprirão nada, mas a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. E a mensagem do tempo do fim foi enviada com o propósito de ao povo de Deus, no tempo do fim, que as promessas de Deus que estão escritas na sua palavra passar-lhes diante dos olhos. Como eu disse frequentemente, o irmão Branham não foi uma pessoa que fazia fantasias. Ele era um profeta da palavra. E a palavra do Senhor acontece e aconteceu. É passada aos profetas. E assim nós cremos de todo o coração. Também nós não somos fazemos fantasias. Ou nós deixamos guiar pelo Espírito. Nós seguimos o Senhor. Nós cremos na sua palavra. E desejamos que todas as promessas, como nós lemos no profeta Ezequiel, no capítulo 12, o tempo que tudo se prolonga e nada acontece deve ter um fim. Deus fala, eu, o Senhor, falarei, e o que eu disser, isto se cumprirá. Pessoas falaram tantas coisas e nada disso se cumpriu. Mas Deus, Ele também tem algo a falar. Ele falou o suficiente e tudo o que Ele disse se cumprirá. Ele vigia sobre a sua palavra e sobre aqueles que a aceitaram e a receberam. E ele os torna vencedores. Há pessoas que creem e confiam, pessoas que seguem a ele e que caminham no seu caminho. Você pertence a estes? Pertenço eu a este? Deixe-me hoje, antes de terminarmos, ler de um hino que fala do vencer. As últimas três estrofes. Quem vence deve ser vestido totalmente branco e estar escrito no livro da vida. Da onde o seu nome não pode ser eliminado. E ele reconhecerá: tu és meu. Diante do trono de Deus, como recompensa será dado a coroa da graça da salvação. Quem vence deve permanecer um pilar no templo do seu Deus, cedo e tarde. Ele escreverá o nome de Deus sobre ele, Jerusalém, que ele elegeu. O sinal do seu nome ele deve alcançar e jamais sair dele. E jamais partir dele. Aonde Jesus, ó Jesus, ajuda-me a mim a vencer. O número dos inimigos é grande. Ó, vem rapidamente. Mundo, diabo, carne e sangue, todos os pecados e são fortes demais para mim. Ó Senhor, ouça o teu filho. Assim, lá em cima, o meu espírito deve te glorificar quando eu for elevado, recebendo a vitória. A hora virá quando a multidão vencedora lá em cima entrará. Quem vencer deve herdar tudo isso. Nós podemos, pela graça, fazer parte deles. O Senhor nos deu o sangue da redenção. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o seu espírito. Ele nos equipou com tudo e Ele nos ajudará para que nós vençamos tudo, para então na multidão vencedora, diante do seu trono, possamos estar e cantar juntos o cântico de Moisés, do servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Deus. Você quer cantar junto lá? Então creia aqui, creia no teu coração e diga: Senhor, eu te agradeço que eu posso fazer parte disso. Amém. Vamos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Amados, também esse culto a Deus, nós não queremos deixar terminar sem estarmos cientes do que Deus, o Senhor, através da sua palavra e através do seu Espírito, falou conosco. Ele tem uma multidão vencedora aqui sobre a terra. E nós, hoje à tarde, veremos quem pertence a essa multidão vencedora. Mas nós cremos que são aqueles que deram fé à palavra da hora, creem nas promessas para esse tempo, que aceitam pessoas as quais a revelação de Deus em Cristo lhes foi dada, aquele que foi desde o princípio e será também no fim. Aqueles que o reconheceram, eles foram reconhecidos por Ele. Ele os amou para fora, para que eles pudessem amá-lo também. Pessoas que em relação a tudo que não vem de Deus, vencerão. E eu espero que possamos discernir que jamais se trata de uma pessoa, mas daquilo o que é pregado. Se não está certo, então não está certo. Então, não adianta ser simpatia, nada. Mesmo também, como a pessoa vem, o melhor nome ou renome também não adianta. Nós não temos a ver com pessoas, mas com o Senhor. E Ele foi o mais desprezado de todos os seres humanos, evitado, mas Ele era a palavra. E a palavra se cumpriu através dEle. Que nós, da mesma forma, possamos ser colocados. Uma coisa está certa, nós carregamos a palavra, e a palavra nos carrega. Nós cremos nas promessas, e as veremos cumpridas. E nós podemos, já hoje, agradecer ao Senhor que lá nós cantaremos em júbilo. E se Deus quiser, também cantaremos nas harpas de Deus. Tocaremos como multidão vencedora, que o Senhor possa a todos, a todo tempo, através da sua palavra e através do seu espírito, debaixo da cobertura do sangue, nos dar o discernimento correto. Porque não decidimos aqui entre pessoas, escolhemos um e rejeitamos o outro. Nós discernimos a proclamação e provamos ela na palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E se João escreve, quem não traz consigo essa doutrina, não aceite, e quem passa além dela, ele não tem a Deus. Então, também temos que levar isso ao nosso coração. Então, não podemos colocar as coisas de outra forma, a não ser como Deus as colocou. Nós temos que nos acostumar que, no fim, o Espírito e a noiva falarão exatamente a mesma coisa, uma língua, qual seja a linguagem de Deus. E isto virá na noiva do Cordeiro, para a sua glória e para a glorificação do seu nome. Vamos ainda juntos agradecer. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua palavra. Amado Senhor, tu possas no futuro me poupar, proteger, de me confiar a pessoas, de ter conversas com eles, quando se trata de coisas espirituais. Tu possas me indicar o caminho que eu tenho que ir para, sem peso, poder vir à frente, prosseguir para pregar a tua palavra. Amado Senhor, a hora está tarde, o tempo está próximo. E cada forma de falar que do que se refere ao cumprimento que as profecias não virão, tem que chegar ao fim. O teu povo está reunido diante da tua face. Nós ouvimos e cremos as palavras da profecia deste livro. E nós agradecemos a ti que tu as cumpres todas e as cumprirás todas. Nós te agradecemos que temos parte, teremos parte nisso. Ó Todo-Poderoso Deus, torna-nos intimamente alegres, eleva-nos acima de todas as dificuldades, de todos os maus entendidos, leva-nos a um patamar elevado e nos envolva na tua nuvem da glória, amado Senhor. O trono da graça está aspergido com o teu sangue, e do trono da graça tu falaste, lá tu te revelaste. No grande dia da reconciliação, tu tinhas algo a anunciar, qual seja, os vossos pecados vos foram perdoados. Amado Senhor, tu possas, em relação a esse grande dia da reconciliação, esse dia da reconciliação, a reconciliação de Deus com todos os redimidos, que tu possas conceder a isto, aquilo que aconteceu na cruz, não através de discussões, não através de ter razão, não através de saber melhor. Lá na cruz, o teu caminho terreno acabou e lá começou o caminho divino. Lá também acaba o nosso caminho próprio terreno e lá começa o caminho de Deus conosco. Amado Senhor, eu não posso expressar tudo assim, e também tu conheces as circunstâncias nas quais eu ainda me encontro, mas eu te agradeço que tu és o Senhor e que tu também preparas um caminho e concederás graça. Eu desejo, de uma forma digna de ti, proclamar a tua gloriosa palavra, poder dessa forma que todos os confins da terra possam ouvir. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e gratidão, honra, louvor e adoração. Tu consumarás a tua obra e prepararás a tua noiva, que então estará contigo na glória. tu prometesses, tu cumprirás. Adoração e glória seja o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Fui redimido por seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. O Senhor é meu. Salvador é meu. Aleluia. Quão bom, quão belo é estar salvo. Em breve, em breve. Ó, quão belo. Em breve, em breve. Ó, quão belo. Também nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, também nós entraremos lá em júbilo. Ó, quão rápido passa o tempo. Ó, quão rápido passa o tempo. Fiel Deus, assim é com nossa vida. Nós brotamos, nós então partimos, não estamos mais aí. Mas se tu colocaste a vida, a semente divina dentro de nós, então o túmulo não poderá nos segurar. Os túmulos se abrirão e surgirão todos que foram ordenados para a vida divina. Vida eterna. Amado Senhor, o que nós temos que temer? Tu já terminaste com a sepultura, com a morte, com o inferno, com o diabo, com tudo. Nós te agradecemos. A tua vitória, a nossa vitória, a tua fé, a nossa fé, a tua força, a nossa força. Senhor, nós reconhecemos nos hinos, enquanto cantamos, nós cremos que tu és o vencedor também dentro de nós. Jesus é vencedor. Lá no jardim do Getsemane veio o nosso Jesus cheio de sofrimento e dor. Gotas de sangue caíram. A luta foi dura. Os outros dormiam, o Senhor estava só. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Quebra toda aflição. Jesus é vencedor. Eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória. Jesus carregou a sua cruz para o Gólgota, para te salvar. Ele sofreu tudo isso. E se você está nas noites de treva agora, ouça Jesus chamar: já está consumado. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, para você, Jesus já preparou a vitória. Você sabe que ainda hoje faz milagres? Somente o precioso sangue do nosso Salvador. Mesmo que o inferno se eleve, creia nessa mensagem, então vivencie a Jesus. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor, quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória. Você pode crer no que Ele fez. Jesus, o teu Salvador, Ele te ama. Ele te ama. Tenha coragem e creia. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor, quebra toda a aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor, quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória.